No dia 24 de janeiro de 2022, o telescópio espacial James Webb chegou à sua órbita final, o local onde estará pelo menos durante os próximos 5 anos. Irá fazer observações das origens das galáxias, das estrelas e também do Sistema Solar. O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, o IASTRO, organizou no dia 29 uma sessão online de perguntas e respostas com o objetivo de esclarecer questões ligadas a este telescópio e à ciência que será possível fazer com ele. Algumas das questões que nos chegaram abordaram temas ligados aos buracos negros, ao início do universo, questões que na altura não pudemos responder, mas hoje tenho agora comigo Nelson Nunes, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, membro do grupo de Cosmologia do IASTRO. Muito obrigado, Nelson, pela tua disponibilidade.
Olá, Sérgio.
Começaria por te perguntar se o James Webb vai contribuir para compreendermos melhor o início do Universo?
Sim, claro que sim. Com o potencial do James Webb, vai nos permitir olhar cada vez mais em profundidade para distâncias maiores no Universo e, portanto, para o passado. E é isso que nos interessa na cosmologia, que é tentar perceber quais são as condições iniciais para a formação de estrutura e depois como se formam as galáxias e as próprias estrelas.
E vamos poder observar o próprio Big Bang ou já será algo bastante depois disso?
O Big Bang aconteceu muito antes daquilo que será a potencialidade do James Webb. Por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que nos chega de vários pontos do Universo, ela foi emitida de uma altura que corresponde a cerca de 400 mil anos depois do Big Bang. E tudo aquilo que está para trás, portanto, tudo aquilo que aconteceu antes destes 300 a 400 mil anos depois do Big Bang, é praticamente, no espectro eletromagnético, é impossível de ser sondado. Portanto, só com as ondas gravitacionais nós podemos receber alguma informação do que se passou nessa época entre o Big Bang e os 400 mil anos que estava a falar. Como o James Webb vai observar no espectro eletromagnético, toda essa época anterior à recombinação, que nós chamamos, toda essa época em que foi emitida a radiação cósmica de fundo, está proibida.
Portanto, o James Webb só irá observar luz bastante posterior a esse período.
Exatamente.
Num período posterior, um pouco mais tardio. Já da evolução do Universo.
Exatamente, só quando se formaram já as primeiras estrelas. Nós, tipicamente em cosmologia, usamos uma quantidade que é o redshift, que significa o desvio para o vermelho, que essencialmente é a razão entre a frequência que nos chega comparado com a frequência que é emitida de um emissor, e esse redshift será à volta dos 30, mais ou menos. E tudo isto, a radiação cósmica de fundo, é emitida de um redshift de 1000, portanto estamos a falar de várias ordens de magnitude superiores.
Mas isso não é uma escala linear em relação à idade do Universo. Estamos a falar, portanto, disseste há pouco, cerca de 400 mil anos após o Big Bang, as primeiras galáxias serão de mais ou menos quanto tempo depois do Big Bang?
Estamos a falar de milhões de anos, milhares de milhões de anos depois do Big Bang.
Uma pergunta um pouco mais ousada, digamos assim. Provavelmente não o próprio telescópio, não é? Porque já disseste que ele só irá obter informação mais tardia, mas temos esperança de alguma vez obtermos informação do que existia antes do Big Bang?
Isso é uma pergunta bastante interessante. Tão cedo, se calhar, a resposta mais rápida é não, porque para já nós não sabemos exatamente o que é o Big Bang. Nós chamamos o Big Bang quando nós começamos a contar o tempo. Seria, segundo a teoria, aquele momento em que o Universo, como está a expandir-se, se colocássemos o relógio andar para trás, o tempo andar para trás, seria aquele momento em que todos os pontos no Universo estariam no mesmo ponto, na chamada singularidade. Só que antes disso, as leis da física quebram. Nós não temos uma teoria da gravidade quântica que nos possa revelar como é que serão as leis da física nessa altura em que o Universo é tão denso, tão quente e tão pequeno. Então, chegar ao Big Bang só por si, mesmo em termos teóricos, é muito difícil. E o Big Bang, será que ele alguma vez ocorreu? Isso também nós não sabemos, porque como nós não temos essa teoria, até pode acontecer, que o universo tenha existido para sempre, não tenha existido de facto um Big Bang. Há uma altura em que se começou a expandir. Até pode acontecer que o universo tenha no passado estado numa fase de contração e depois começou a expandir, que é o universo que nós conhecemos hoje. Este processo até pode ter sido cíclico. O universo expandiu, contraiu, nós estejamos só numa destas secções do universo que é cíclico. Na consequência da resposta anterior, da resposta à pergunta anterior, como nós não conseguimos ver no espectro eletromagnético qualquer época anterior à emissão da radiação cósmica de fundo, portanto, o Big Bang em si mesmo fica inacessível com o James Webb também.
E mudando agora para o tema dos buracos negros, que também são singularidades, está prevista alguma observação do telescópio James Webb dos buracos negros ou do ambiente à volta dos buracos negros?
Sim, certamente. E em particular, no buraco negro no centro da nossa própria galáxia, da Via Láctea. Nós sabemos que existe um buraco negro de cerca de 4 milhões de massas solares no centro da nossa galáxia. Deve existir um buraco negro supermassivo no centro de todas as galáxias. Mas um buraco negro no centro da nossa galáxia é bastante difícil de se fazer uma imagem. Nós sabemos que em 2018 se fez a imagem de um buraco negro na galáxia M87, e foi relativamente fácil de obter. Porquê? Porque nós estávamos a observar a galáxia vista de cima, portanto a quantidade de gás e poeiras que existem entre nós e o centro daquela galáxia é muito menor do que nós, na nossa própria galáxia, temos de perscrutar por toda a galáxia, até ao centro da galáxia. Está todo um conjunto de gás e poeiras até ao centro da nossa galáxia, que torna quase impossível ver o buraco negro. E então, como o James Webb tem a possibilidade de observar no infravermelho, aliás, numa grande parte do espectro infravermelho, então será mais fácil do que os instrumentos que nós temos atualmente. Então, observar o que se passa no centro da nossa galáxia e tentar ir mais próximo daquele buraco negro que nós sabemos que existe no centro da galáxia, e mesmo tentar perceber o que são aqueles flares, portanto, algumas explosões que acontecem e que orbitam esse buraco negro no centro da nossa galáxia.
Portanto, em concreto, será possível já observar algumas dessas manifestações no infravermelho?
Sim, exatamente. Isto será feito também em colaboração com os telescópios que já existem, que olham tanto no infravermelho, mas também como no rádio. Portanto, aquela imagem que nós vimos há uns anos atrás do buraco negro no centro da galáxia M87, mais uma vez foi um conjunto de radiotelescópios que conseguiram obter essa imagem. Portanto, com essa informação e com a informação do James Webb, teremos um crescimento adicional de informação sobre o centro da nossa galáxia.
Mencionaste esses flares, ou seja, essas, digamos, erupções, são de quê? De gás, de matéria?
Nós ainda não sabemos exatamente o que é. E aí está uma excelente questão, um puzzle que...
Talvez o telescópio venha a ajudar.
Talvez, exatamente.
Passando para uma última questão, mas uma questão bastante grande relativa à matéria escura e energia escura, portanto, dimensões ou aspectos do universo que ainda são pouco conhecidos ou não se sabe ainda bem a sua verdadeira natureza. De que maneira que o James Webb poderá ajudar a perceber de facto o que é que são e como é que se manifestam?
Então, se calhar é adequado falarmos um pouco do que é esta matéria escura. Como disseste, Sérgio, a matéria escura manifesta-se em várias escalas. À escala das galáxias, ou melhor dizendo, da curva de rotação das estrelas à volta das galáxias. Portanto, as estrelas orbitam as galáxias com uma velocidade muito maior do que aquela que era esperada, tendo em conta a massa que nós vemos nas galáxias. Portanto, isso significa que deve existir muito mais massa do que aquela que nós vemos nas galáxias. Também na escala dos enxames de galáxias, da dinâmica que nós vemos das galáxias naqueles enxames, porque as galáxias também se agrupam em enxames, vemos que deve existir mais matéria do que aquela que nós vemos. E por outro lado, ainda nos enxames, existe um efeito que nós chamamos de efeito de lente gravitacional, que distorce as imagens das galáxias que estão por detrás de uns enxames de galáxias que estão mais próximos de nós. Portanto, a luz não anda sempre em linha reta. A luz, quando passa próximo de um campo gravitacional grande, a trajetória da luz curva. Então, dá-nos uma sensação de que as galáxias que estão lá atrás estão distorcidas, estão esticadas. Portanto, saber como é que essas galáxias estão esticadas, qual é que é a orientação delas, permite-nos determinar a massa dos enxames e, mais uma vez, os enxames são mais massivos do que aquilo que parecem, tendo em conta a massa, quer dizer, a luz que nós vemos que corresponde a uma dada massa das estrelas, a massa das galáxias. Portanto, a matéria escura, em princípio, é uma partícula que interage muito pouco com a matéria normal e que interage muito pouco consigo mesma, ou então estamos a falar de uma extensão à relatividade geral de Einstein. A relatividade tem de ser modificada de maneira a explicar a curva de rotação das estrelas nas galáxias e a massa dos enxames de galáxias.
Uma lei ou uma teoria que explica a própria gravidade, neste caso.
Exatamente,
também seria
a teoria da gravitação que até hoje ninguém conseguiu destronar.
Mas que ainda assim poderá ter que ser modificada por causa desta matéria escura.
É no caso é este efeito que nós atribuímos à matéria escura, mas pode ser a modificação da gravidade. Outro puzzle, outro aspecto intrigante, um dos assuntos mais estudados na física há duas décadas, é a energia escura, como estavas a falar. A energia escura é outra dificuldade na relatividade de geral de Einstein, que é tentar perceber porque é que o universo está a expandir de uma forma acelerada. Então, James Webb vai ser importante tanto para a matéria escura como para a energia escura. Falando já rapidamente da matéria escura, como o telescópio é mais sensível, como ele vai poder ver no infravermelho, poderá dar-nos informação sobre este efeito de lente gravitacional. Portanto, vai, em colaboração com outros rastreios da distribuição das galáxias no universo, vai-nos poder dizer, ou vai-nos dar mais dados para conseguirmos perceber a natureza desta matéria escura e se ela exatamente existe. Quanto à energia escura, aquela quantidade que é 70% daquilo que existe no universo e faz acelerar o universo, então aí nós continuaremos a usar as supernovas para ir para um céu mais profundo para conseguir entender a evolução do universo cada vez.
Sim. Aqui para dar um pouco o contexto, as supernovas tanto são explosões no final de vida de estrelas com bastante massa e são usadas para, digamos, como velas, não é? Para tentar como marcos. Exatamente. No tempo do universo.
Exatamente. Portanto, estas supernovas são supernovas particulares, chamam-se supernovas 1A. Estas estrelas, quando explodem sempre com a mesma intensidade, porque elas explodem quando chegam a uma certa massa. Como elas explodem com aquela massa, então o brilho daquela estrela no pico é sempre o mesmo, mais ou menos. Mas assim, para agora é mais ou menos.
São como faróis sempre com exatamente. A mesma quantidade de luz.
Exatamente, okay. Exatamente. E com isto nós determinamos qual é o fluxo que nós estamos a receber, nós conseguimos perceber a que distância é que elas estão de nós. Portanto, funcionam como uma medida da distância entre nós e aquela galáxia, porque as supernovas são estrelas que estão tipicamente em galáxias. Portanto, isto é bastante importante. E como o James Webb é mais sensível, está no espaço, pode ver no infravermelho, então permite-nos também, vai-nos ser permitido, porque ele é muito grande também, vai-nos permitir ver mais supernovas e mais distantes. E isso é importante para fazer esta calibração entre a distância e o
mais distantes e mais antigas.
E, portanto, são mais antigas. Portanto, estamos a sondar cada vez mais no passado, exatamente.
Portanto, o James Webb permitirá observar na luz infravermelha essas supernovas e portanto, daí traçar uma evolução da expansão do universo, certo?
Exatamente. E essa dependência da evolução do universo com o tempo depende dos parâmetros cosmológicos, ou seja, da quantidade de matéria escura que existe no universo e da quantidade de energia escura que existe no universo. Outra questão é também a medição da taxa de expansão do universo hoje. Isto também, na verdade, é importante, porque sabendo o valor da taxa de expansão do universo hoje, portanto é aquilo que nós chamamos o H0, permite-nos saber de uma forma mais precisa os outros parâmetros também. Portanto, como, se calhar é um bocadinho técnico, mas aquilo que nós chamamos a equação de estado da energia escura depende também de um parâmetro, okay? Quer dizer, isto pode ser sempre parametrizado com vários parâmetros, com vários números, mas um que é mais imediato é a equação de estado, nós chamamos de W, e se este W for igual a menos 1, então significa que a energia escura é aquilo que se chama a constante cosmológica, que é uma quantidade que o Einstein incluiu nas suas equações de Einstein, quando chegou às equações de Einstein em 1915, para explicar porque é que o universo era estável. Mas nós hoje sabemos que o universo não é estável nada, na verdade, o universo está a acelerar, e então não há necessariamente a necessidade de, para uma constante cosmológica, podemos ter uma coisa mais geral, que é uma energia escura, que é parametrizada por este parâmetro W, que se for diferente de menos 1, se nós chegarmos à conclusão que é diferente de menos 1, então esta possibilidade da constante cosmológica fica imediatamente descartada.
Mas como é que saberemos a taxa de expansão do universo hoje utilizando o James Webb também através de supernovas?
Também de supernovas, mas também das cefeidas, como tipicamente se faz. Aquilo que se chama a escada cósmica. Há várias maneiras de chegar à calibração
Das
das
distâncias.
distâncias entre cada vez mais longe. Nós precisamos de um método ligeiramente diferente para conseguirmos medir estas distâncias. Falamos das supernovas, mas para calibrar as supernovas precisamos das cefeidas, que são estrelas que até existem na nossa vizinhança, e sabendo como é que o brilho delas varia, porque são estrelas variáveis, como é que o brilho delas varia com o tempo, nós podemos saber, calibrar e saber qual é que é a distância a galáxias que estão distantes de nós, e que não podemos medir a distância a essas galáxias, porque o método que mede as distâncias mais próximas de nós, que é a paralaxe, não consegue ser eficaz. Então existe todos estes métodos, a paralaxe,
São
cefeidas,
réguas que
depois as supernovas,
são réguas que
exatamente.
dependem de outras réguas.
Exatamente. Temos de colar estas réguas para podermos calibrá-las de uma para outra. Então, sim, o James Webb também vai ser importante em encontrar esferas em galáxias mais distantes, para podermos depois calibrar as supernovas para as usarmos em galáxias ainda mais distantes, em profundidade no universo.
E o seu espelho bastante grande, não é? De 6,5 metros de diâmetro, irá ajudar a encontrar essas estrelas em galáxias cada vez mais longe.
É isso mesmo, e por estar no espaço,
Não tem influência
não
de.
tem da atmosfera da Terra, exatamente.
Exatamente. Muito obrigado, Nelson. Há mais algum aspecto em relação a estes temas que falámos que gostasses de acrescentar?
Acho que se calhar daqui a um ano podemos estar a
Podemos
voltar a discutir
reencontrar-nos e falar sobre descobertas que,
as
entretanto,
descobertas,
já
exatamente.
que esperamos que sejam muitas. Muito obrigado, Nelson, pela tua disponibilidade e pelo teu tempo para responder a estas questões. O meu nome é Sérgio Pereira, do Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto da Astrofísica e Ciência do Espaço. Podem seguir as nossas atividades e conteúdos através do website em iastro.pt e subscrever também a nossa newsletter. Obrigado, até breve.